Esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante.
Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast, e nossa co-host de hoje será a Érica Sardim. Bem-vinda, Érica!
Olá, pessoal! Obrigada por mais essa oportunidade de dividir esse episódio para lá de especial com os nossos ouvintes e agradecer essa aproximação e com o nosso convidado e com esse órgão tão importante que nos direciona no nosso comércio exterior.
É isso aí, Érica. Obrigada aí mais uma vez pela sua presença e o apoio de sempre aí no podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Alexandre Zambrano e o tema de hoje será sobre a DUIMP e o catálogo de produtos. Eu gostaria de agradecer, Alexandre, conforme a gente tinha falado, a disponibilidade de vocês que trabalham na Receita Federal de nos conceder mais um episódio onde a gente vai poder esclarecer para os nossos ouvintes temas tão técnicos, tão burocráticos, que às vezes as pessoas não conseguem entender ou saber por falta de melhores esclarecimentos do tema. Então, obrigada aí pela sua presença hoje para trazer essa nova visão aí sobre esse tema que tem permeado tanto o nosso dia a dia para aqueles que atuam no comércio exterior. Então, enfim, nada melhor do que trazer a própria Receita Federal em si para esclarecer para a gente o que é a DUIMP, esse novo processo de importação e o calcanhar de Aquiles que vem aí para as empresas, que é o catálogo de produtos, né? Bem-vindo, Alexandre, se apresenta aí para a gente poder começar.
Ah, muito obrigado por essa recepção, Tati, Érica. Eu que agradeço pela oportunidade, né, essa aproximação com o setor privado, tem sido fundamental desde o princípio aí do programa Portal Único de Comércio Exterior. O meu nome é Alexandre Zambrano, eu estou como gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior desde 2018, mas na verdade já atuo com o comércio exterior desde 2014. Então, desde 2014, eu na época trabalhava como supervisor do Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana, e ainda em 2016 eu comecei a me envolver com o Portal Único, com o novo processo de importação, fazia parte da equipe na época, para depois ser levado para Brasília pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira para atuar com a equipe de importação, e até que em 2018 eu recebi esse convite, esse grande desafio de estar aí na gestão do programa Portal Único de Comércio Exterior, que hoje envolve aí 13 projetos distintos, né? Então, o programa ele envolve 13 projetos e, enfim, minha vida aí é totalmente aduaneira e eu sou engenheiro por formação, o que também facilita na questão das modelagens de processos, gestão de projetos. E é uma grande satisfação para mim poder estar envolvido nesse processo de grande transformação do comércio exterior brasileiro. A gente está promovendo aí a muitas e muitas mãos, né? Tem uma equipe sensacional envolvida na Receita Federal, espalhada pelo Brasil todo, contribuindo diariamente com o desenvolvimento dos processos, com a adequação da legislação e com a própria especificação e desenvolvimento, testes, dos diversos sistemas. Hoje a gente tem 18 sistemas em desenvolvimento no âmbito do Portal Único, tem uma equipe para cada um deles, a gente tem 13 projetos, como eu estava mencionando, é um programa bastante complexo que envolve diversos ministérios e que tem a sorte de contar com uma equipe, assim, dezenas de profissionais na Receita, na Secretaria de Comércio Exterior, que gere o Portal Único junto com a Receita Federal, dezenas de profissionais muito comprometidos, assim, com o resultado, acreditando na causa. e participando junto com todos esses demais órgãos anuentes, que hoje são 22 órgãos que intervêm no comércio exterior, a depender do tipo de operação, do tipo de mercadoria, e em conjunto, fundamentalmente, com o setor privado, que tem colaborado desde o princípio do processo, com a identificação dos gargalos, dos pontos críticos, das oportunidades de melhoria, com sugestões, e isso, com certeza, foi fundamental para que a gente conseguisse o sucesso que a gente já tem conseguido com a implementação dos novos processos, dos novos sistemas. Inclusive no teste dos sistemas, na adequação de algumas tecnologias para tornar mais simples a adaptação das empresas ao portal. Então, a gente tem colaborado bastante, aberto diálogo realmente com o setor privado e tem muita gente boa contribuindo. E é uma grande satisfação e uma realização para mim poder fazer parte desse time. Porque eu não canso de dizer, eu tenho uma equipe enorme por trás disso, inclusive desenvolvedores do Cerco fazendo um grande trabalho no desenvolvimento do sistema e contribuindo para soluções, com certeza. Então é justo que esse mérito seja compartilhado com essas dezenas, centenas de pessoas do setor público e milhares do setor privado. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
É isso, prazer é todo nosso, muito obrigada mesmo. Como você falou muito bem, né, é perceptível hoje que vem acontecendo uma troca muito grande entre o setor público e o setor privado, tanto para ter uma melhor gestão de risco aduaneiro, uma desburocratização dos processos e melhores práticas, né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho para a gente sobre o que contribuiu para alterar esse novo processo de importação para o que estamos chamando de novo processo de importação, né? Queria que você contasse para a gente como que se deu essa evolução.
Perfeito, perfeito, Tati. A verdade é que não só o processo de importação novo, como de exportação já implementado, o processo de licenciamento todas as demais medidas que têm sido implementadas através do Programa Portal Único de Comércio Exterior, além de todas essas questões que tu muito bem enalteceste, especialmente a parceria com o setor privado, porque eu não canso de ressaltar isso pela importância e a relevância que tem tido, mas a adoção de padrões internacionais. Eu tenho que ressaltar essa decisão, essa ótima decisão que foi tomada desde o princípio, em 2014, de não, em primeiro lugar, não sair inventando a roda ou inventando soluções que serviriam apenas para o Brasil, porque isso naturalmente, mesmo que fosse uma solução muito boa, naturalmente aumentaria o custo para a operação das empresas, principalmente aquelas que operam com vários países diferentes, as multinacionais e tudo mais, que elas teriam que ter controles específicos para cada um dos países em que operam, o que aumenta a complexidade, o tempo para cumprimento e os custos e reduz a competitividade. Então, a adoção dos padrões, o tipo de procedimento, a filosofia, os princípios constantes na Convenção Revisada de Quioto de 99, no Acordo de Facilitação de Comércio da Organização Mundial de Aduanas, todos os compêndios e padrões oferecidos pela Organização Mundial de Aduanas como auxílio para servirem de benchmarking para as administrações aduaneiras do mundo todo, né, a utilização desses diversos padrões simplifica o processo, harmoniza com relação aos demais países, nos economiza muita energia de tentar inventar do zero as nossas soluções. Mas aí vem uma questão fundamental. Quando conjugada a adoção desses padrões internacionais e de modelos de dados internacionais, né, porque hoje todos os países que seguem o modelo de dados da Organização Mundial de Aduanas para as declarações aduaneiras, para os licenciamentos, para tudo mais, é chamar a mesma coisa, da mesma coisa, pelo mesmo nome, né? Todos os países que utilizam esse mesmo padrão, as empresas que operam com eles têm um mínimo esforço para operar com aqueles países, porque é igual entre um e outro. Vai mudar alguma questão da legislação, que é natural, mas simplifica e reduz o custo com o cumprimento desses diversos controles, né? Então, acho que o padrão internacional de procedimentos, os princípios e a adoção de modelo de dados, seja para declaração de exportação, para de importação, para as manifestações eletrônicas, que agora a gente vai implementar, especialmente agora o novo controle de carga e trânsito para o modal aéreo, seguindo o padrão internacional da IATA por meio eletrônico, enfim, com a tecnologia mais atual, e posso te dizer com toda a tranquilidade, dos sistemas mais modernos que o mundo terá nesse âmbito, inclusive tem um apoio enorme da comunidade internacional, tanto da Organização Mundial de Aduanas como do próprio IATA em relação a essa implementação no Brasil, que vai ser realmente muito relevante. Então, essa adoção de padrões, elas com certeza nos ajudam a evoluir de forma mais rápida, menos custosa, sem inventar a roda, simplificar a vida das empresas, dos operadores em geral, simplificar a nossa vida também, né? E inclusive impulsionar a troca de informações entre diferentes administrações aduaneiras ao redor do mundo, o que possibilita trazer muito mais segurança para o processo. E toda vez, e a gente tem que lembrar isso sempre, está lá no conceito de facilitação de comércio da Organização Mundial de Aduanas, é facilitar o comércio internacional legítimo. Então é tu conseguir diferenciar de fato aquela operação, aquele operador que busca trabalhar de forma correta, que quer cumprir com as suas obrigações, tendo o mínimo custo possível, mas quer cumprir de forma correta, não quer cometer nenhum tipo de ilícito nem crime transfronteiriço, não vai agredir a sociedade brasileira, o meio ambiente, nada, né? Essa operação precisa ser facilitada, deve ter mínima intervenção estatal. O Estado deve ser o mais invisível possível nessa operação para que ela ocorra com a maior eficiência possível, com a maior previsibilidade e transparência, para que o operador possa realizar suas atividades finalísticas sem o prejuízo de uma atuação estatal desproporcional ou ineficiente ou burocrática de forma excessiva ou redundante, né, como a gente percebe ainda no processo atual de importação, né, pela falta de coordenação entre os diversos órgãos públicos. Então, essa adoção de padrões internacionais, ela simplifica e reduz os custos para os operadores, ela também simplifica o controle para o Estado, possibilita que a gente foque os nossos esforços, os nossos recursos, que são escassos, naquelas operações que realmente exigirem uma atuação estatal mais enérgica, mais presente, por indícios de irregularidades diversas, né? E ainda proporciona mais segurança ao processo através dessa nova era de compartilhamento e cooperação entre as aduanas, que com certeza impulsiona ainda mais agilidade para o fluxo das cargas no comércio internacional legítimo, porque toda vez que eu trago segurança e robustez ao processo logístico, ao processo de cumprimento das obrigações, eu consigo entregar mais agilidade, eu consigo entregar menos controles, porque eles tornam mais automatizados, mais ágeis, enfim, saem em benefício do uso dos recursos públicos e em benefício da competitividade das empresas, sem dúvida alguma. Agora, fundamental e ressaltar, né, por fim, em relação a essa pergunta, que o engajamento de todos os envolvidos, sejam intervenientes públicos, esses 22 órgãos públicos que intervêm no comércio exterior, seja de intervenientes privados, os mais diversos, seja o importador, o exportador, o transportista, o operador logístico, o despachante, quem quer que seja, ele foi engajado e envolvido desde o início de todos os processos. Agora a gente está na modelagem de novos processos de controle de carga, para o modal aquaviário especialmente, e vai ser envolvido os operadores portuários à frente dos portos marítimos brasileiros, e todos os demais intervenientes dessa comunidade portuária, né? Para quê? Para que a gente garanta que a adoção desses padrões internacionais ela ocorra adaptada à realidade brasileira, à necessidade dos usuários, né? Porque no final das contas todos temos o mesmo objetivo, é cada vez mais impulsionar o comércio exterior e a inserção brasileira no comércio internacional através de processos mais eficientes, uma atuação estatal mais inteligente, com mínima intervenção no fluxo físico das cargas, reduzindo os custos das empresas e, consequentemente, aumentando a capacidade delas de competirem e abrirem novos mercados. Então, o nosso objetivo é comum e o engajamento de todos os envolvidos, desde o princípio e em todas as fases do projeto, então é desde o mapeamento ESISCO, a identificação dos pontos críticos, dos gargalos, a identificação de soluções para o fluxo to be, a consulta pública do novo processo, dando novas oportunidades, porque muito desse engajamento, desse compartilhamento, ele se dá através de grupos técnicos que são montados e a gente busca a cooperação das associações, entidades representativas de classe, a própria Aliança para Comex, que faz um trabalho sensacional junto com o CNI, com o Fiesp e tantas outras instituições que colaboram na aproximação dos intervenientes privados com o setor público. E a gente abre o debate e consolida sugestões e críticas para construir a solução junto. Mesmo assim, a gente ainda passa essa solução depois por uma consulta pública para dar uma nova oportunidade para que todos se manifestem. E esse processo tem funcionado muito bem. Para vocês terem uma ideia em relação ao novo processo de importação, quando ele foi à consulta pública, para chegar na consulta pública, ele já tinha críticas e sugestões dos 22 órgãos públicos, planilhados em centenas de linhas de Excel, organizadas por categoria, por tipo de oportunidade que estava gerando, por tipo de problema, causas, raízes para a gente atacar, solucionar e otimizar o processo. Eram centenas e centenas, até milhares, de linhas de sugestões dos órgãos. E, através das instituições parceiras, como essas que eu citei, aproximando junto aos seus associados, dando a oportunidade das críticas virem sobre os mais diversos processos, mais diversos temas, e a gente modelar o novo processo já com base nisso. Mas a consulta pública retornou mais de 2.000 respostas e sugestões do setor privado ainda com relação ao relatório e ao fluxograma que foi apresentado para o novo processo de importação. Dessas mais de 2.000, em torno de 500 eram individuais, eram singulares, eram diferentes. E mais de 260 foram adotadas no novo processo. Então, esse processo tem funcionado muito bem, não só na construção através dos grupos de trabalho, mas também através das diversas consultas públicas também relativas às normas, que cada uma das sugestões são levadas em consideração e, sempre que possível, adotadas. Então, acho que a adoção desses padrões internacionais, com todos esses benefícios decorrentes, e o engajamento de todos os envolvidos em todas as fases do processo, desde a modelagem, o desenvolvimento do sistema, homologação, testes para adaptar, para tornar mais simples a integração dos sistemas das empresas ao Portal Único de Comércio Exterior, ao Portal Único de Comex, sem dúvida, complementa muito bem os demais que tu citaste.
Sensacional! Eu acho assim que esse preciosismo que a Receita, em conjunto com todos os órgãos envolvidos, sejam eles, né, associações, fundações e tal, faz com que realmente faça uma diferença na prática, né, da nossa balança comercial. Dito isso, eu queria que você, por favor, explicasse assim, enfim, o que é o portal único, a janela única de inspeção, a inspeção da mercadoria e a conferência aduaneira. Tipo assim, na prática, vamos começar assim, na prática, o programa, para a gente começar a entender e ver lá a luz no fim do túnel, para a gente enxergar como tudo vai ficar muito melhor por tudo que você falou até agora.
Perfeito, Érica. Uma ótima pergunta mesmo para a gente esclarecer bem aí para o público que o Portal Único de Comércio Exterior, como a gente costuma chamar, ele foi instituído por um decreto em 2014, né, que o incluiu no decreto 660 da instituição do Procomex lá de 92, né, e instituiu lá no artigo 9A que será criado o Portal Único de Comércio Exterior no âmbito do SISCOMEX. E lá ele descreve os conceitos e o que deve se buscar concretizar através do Portal Único de Comércio Exterior. Na prática, o sistema continua se chamando SISCOMEX, é o Portal Único SISCOMEX, né? Mas esse é um nome dado aqui no Brasil. Na prática, isso não é uma invenção brasileira, isso é um conceito internacional de boa prática, que é conhecido como a janela única, em inglês é single window, mas em português e em espanhol é uma janela única. E a janela única, ela busca o quê? Ela busca integrar todos os controles públicos, todos os agentes públicos, centralizar a interação, o fluxo de informações e documentos entre o setor privado e o setor público com relação a operações de importação, exportação e trânsito de mercadorias estrangeiras. Então, a janela única, ela é uma solução que integra a atuação de todos os órgãos públicos, o cumprimento de qualquer exigência exigência imposta legalmente a qualquer tipo de operação ou mercadoria que está sendo transacionada no comércio internacional deve ocorrer exclusivamente através do portal único de comércio. Então, esse é o conceito de janela única. Dessa forma, a gente garante que a informação seja prestada ao Estado, não à Receita Federal, não ao Ministério da Agricultura, não à Polícia Federal, não ao Exército, é ao Estado, e ela é aproveitada por todos os órgãos que precisarem dela para a sua atuação, para a atuação, cumprimento da sua competência, sempre em proteção da sociedade, em sentido amplo. Portanto, centralizar esse fluxo de interação simplifica o processo, elimina redundâncias, possibilita atuação paralela. Através do portal único, a gente está digitalizando por completo o processo e a apresentação de documentos também. Hoje, a gente e harmonizando os dados, as informações, as tabelas, ó, a Receita Federal precisa desse conjunto de informações, o órgão tal precisa desse outro conjunto aqui, tem uma coincidência de 90% das informações. Eu vou pedir isso uma vez e eu vou compartilhar entre esses órgãos, eu vou aproveitar essa informação ao longo de todo o processo, né? Então, isso tudo traz agilidade, simplifica os controles, a compreensão do cumprimento da obrigação, o custo com o cumprimento da obrigação, aumenta a coordenação entre os agentes estatais, né, possibilita a automatização de uma série de procedimentos. Então, o portal único é, na prática, uma janela única que engloba todos os intervenientes de comércio exterior para todas as atividades necessárias relativas à liberação e cumprimento das obrigações estatais, federais e estaduais, né, relativo a uma operação de importação, exportação, trânsito aduaneiro, com todos esses ganhos, com a padronização, com a digitalização, com a harmonização, né? Então, por incrível que pareça, ainda hoje existem casos em que diferentes órgãos, na sua atuação, chamam a mesma coisa por nomes distintos, né? Então, a harmonização das tabelas, da origem da informação, de como que a gente trata essa informação. Poxa, imagina, quando eu estou atuando com esse órgão público, a informação A é chamada pelo nome B, né? Enquanto que com outro órgão, essa mesma informação, a resposta continua sendo A, mas ela é chamada, perguntada como C, né? Então, isso tudo simplesmente atrasa a competitividade das empresas e não agrega valor algum na segurança da sociedade. Portanto, essa é a lógica da janela única e, através do programa Portal Único, que a gente está implementando, materializando no Brasil a implantação da maior parte das medidas do Acordo de Facilitação de Comércio da Organização Mundial de Comércio. São cerca de 46 medidas, que a maior parte delas está sendo implementada através das soluções do Portal Único de Comércio Exterior. Então, ele também tem essa grande relevância no cumprimento de um acordo internacional, né, além de ser um programa estratégico ministerial do Ministério da Economia, que é acompanhado diretamente pela Casa Civil, faz parte da carteira de projetos prioritários do presidente da República, e isso é fundamental, porque é assim que a gente consegue manter o engajamento e a priorização do projeto nos diversos órgãos, porque são 22 órgãos públicos que anuem os processos, mas só a Receita Federal atua sobre 100% dos casos, né? Porque ela, inclusive, precisa garantir que a operação passe pelo devido controle administrativo dos demais órgãos, né? Então, esse controle também é feito pela Receita Federal. Mas como a atuação dos outros órgãos é mais subsidiária, né, alguns órgãos, a atuação do comércio exterior é muito baixa. Se não houvesse a participação direta da Presidência da República buscando essa priorização no âmbito dos diversos ministérios envolvidos, provavelmente a gente teria dificuldades para a integração de alguns dos órgãos. Então, cabe aqui também um elogio à estrutura, à própria governança do programa Portal Único, que é bem estabelecida, bastante robusta. Ela cabe ao Ministério da Economia, participa da reunião da comissão gestora do Portal Único, que é cogerida pela Receita Federal e pela Secretaria de Comércio Exterior, participa dessas reuniões, onde são ditadas as diretrizes, aprovado questões relativas à priorização do que vai ser desenvolvido antes, para melhor aproveitamento dos recursos, para melhor agregação de valor para a sociedade como um todo, para os usuários, enfim. Participa dessa reunião o secretário executivo do Ministério da Economia, né? A gente tem toda uma governança relativa à Casa Civil, tem todo um acompanhamento do Tribunal de Contas da União, do qual, inclusive, no último relatório deles de avaliação de programas e políticas públicas, o programa Portal Único foi um dos 18 avaliados e foi o único dos 18 a receber nota máxima nos quesitos de governança, em todos os quesitos avaliados em relação, mas eram focados na governança do projeto como um todo. Então, nós somos únicos, né, no âmbito desses 18 programas de governo, a receber essa nota máxima. Por quê? Porque já é um programa bastante maduro, que se estruturou de maneira bastante séria a governança e tudo passa por essas devidas aprovações e direcionamentos. E a gente precisa também valorizar que é tão importante para o Estado brasileiro, é tão estrutural em termos de modernização e desburocratização do comércio exterior, que mesmo em tempos tão difíceis, em que várias iniciativas extremamente importantes para o país foram suspensas, o Portal Único de Comércio Exterior, desde o seu início em 2014, não parou com seus desenvolvimentos. Teve um período de 6 meses até de atraso por questões orçamentárias muito críticas, mas ele tem sido priorizado sempre e recebe recursos para manter o seu desenvolvimento, até porque o potencial dele de incremento, de contribuição, de externalidades positivas generalizadas pela economia brasileira, inclusive geração de emprego, já foi estimado no passado recente que a cada real investido pelo Estado brasileiro retorna mais de R$1.000 para a economia. Então é um investimento que todo mundo gostaria de fazer, com certeza, e dessa forma ele tem mantido a sua priorização, esse acompanhamento direto, né, pela Casa Civil e mantido o seu desenvolvimento a todo vapor, hoje com 18 sistemas em desenvolvimento, então um monte de engrenagem funcionando junto para trazer mais inteligência, automatização e simplificar ao máximo o processo para o usuário. Então, o Portal de Comércio Exterior é isso. São janela única de inspeção é exatamente essa grande evolução de coordenação da atuação dos agentes públicos, né? Esse sequencialismo que, infelizmente, a gente vive hoje, né, mas que se justificou em algum momento do passado, quando foi criado e desenvolvido, ele acaba atrasando bastante a liberação da mercadoria e exigindo múltiplas movimentações de carga no ambiente portuário, que são caras, que tomam tempo e consomem recursos, né, e reduzem a competitividade das empresas. Então, através do novo processo, que depois eu posso dar um pouco mais de detalhes sobre essas principais mudanças, mas a janela única de inspeção é uma das grandes inovações que a atuação estatal, seja uma atuação de uma Anvisa, de um Vigiagro, do Ministério da Agricultura, do IBAMA, do órgão público e a própria Receita Federal, que vier atuar sobre aquela carga, vai ocorrer numa janela temporal única. Então, a janela única de inspeção significa isso. A carga vai se movimentar uma única vez para a conferência e todo mundo que tiver que atuar sobre essa carga atuará naquele instante, sem múltiplas movimentações, sem desperdícios, sem tanta ineficiência como ocorre hoje, de forma simultânea, essa atuação estatal e coordenada também, né? Inclusive com o aproveitamento de procedimentos um dos outros. Porque imagina só, digamos que eu tenho um indício de irregularidade numa declaração e eu decido selecionar ela para canal vermelho, e aqui eu lembro que hoje a Receita Federal atua em termos de gerenciamento de risco já muito maduro no que há de níveis recomendados da Organização Mundial de Aduanas, do que há de melhor em termos de atuação de administração aduaneira no mundo, que é com um percentual de atuação e intervenção no fluxo físico da carga de no máximo 5%. No caso da exportação, de em torno de 3%, na importação um pouco mais de 4%. Então, de todas as cargas, aquilo que não é liberado imediatamente, aquele chamado canal verde, liberado sem referência, na verdade, tem uma série de controles que visam garantir a segurança do processo, né, com controles automatizados e até mesmo avaliações humanas dos auditores, mas bastante ágeis, né, para liberar essa carga sem uma conferência, porque não há indícios de irregularidade que exijam uma atuação mais enérgica do Estado. A Receita Federal já atua nos níveis recomendados internacionalmente. Então, ela é muito eficiente em relação a sua atuação. Mas, evidentemente, que vai ter uma inspeção de uma embalagem de madeira, vai ter uma inspeção da Receita Federal, vai ter uma inspeção da Anvisa em relação àquela carga, hoje isso vai ocorrendo de maneira sequencial, onerosa para o operador, para o importador, aumentando seus custos. Então, a janela única de inspeção ela vem para eliminar essa perda de tempo, essa ineficiência e contribuir para um processo cada vez mais fluido. Né? E além disso, com relação à última pergunta, a inspeção de mercadoria é aquela realizada pelo órgão anuente, né? Uma inspeção fitossanitária, por exemplo, né? Aquilo que ainda hoje, no processo atual, ela é realizada através da licença de importação. Então, uma importação de maçãs, o Vigiagro impõe uma licença de importação hoje, que é registrada pelo importador, e ela vai ser deferida após a chegada, após a atuação do Ministério da Agricultura. Né? E a atuação da Anvisa e do Ministério da Agricultura hoje, ela ocorre de uma maneira que, além de ser sequencial com a eventual atuação da Receita Federal, o processo muitas vezes ainda fica parado por causa do atual, o meio diverso, né, que ocorre hoje de atuação dos órgãos públicos, né? A Receita Federal já com um sistema um pouco mais avançado, alguns órgãos nem tanto, e nem é por culpa deles, né, mas é uma realidade que a gente precisa compreender. E aí os meios de pagamento, por exemplo, de uma taxa através de uma GRU no modelo atual, que precisa aguardar a compensação bancária e que deixa, às vezes, por 2-3 dias, uma carga parada, pagando a armazenagem, sem nada acontecer, apenas aguardando por essa compensação bancária. Então, no âmbito da janela única, no portal único Siscomex, como consta lá no artigo 9A do Decreto 660, inciso 10, está sendo implementado o pagamento centralizado de comércio exterior. O pagamento centralizado de comércio exterior vai possibilitar que o recolhimento da taxa do órgão anuente ocorra da mesma maneira que ocorre hoje o débito dos tributos federais sobre a importação, né, com um meio único, simplificado e com confirmação bancária imediata, automática, máquina a máquina, 0 segundos. Um segundo, que seja. Né? Então, isso aí vai nos trazer um ganho de escala também fundamental. E isso está diretamente ligado ao conceito de janela única. Né? Então, a gente sai daquela complexidade do processo atual, em que nós temos múltiplos meios de interação entre setor público e privado, completamente diferentes, alguns digitalizados, outros ainda manuais, com documentos originais, tendo que transitar entre cidades, entre estados, né? Essa falta de coordenação entre os órgãos públicos está sendo atacada através do portal único, tanto o recolhimento dos tributos, das taxas, inclusive o estatal do ICMS, que também vai ocorrer através do próprio portal único, como a atuação numa janela única temporal de movimentação, de conferência dessa carga. Então, a mercadoria do anuente hoje, ela é realizada através do licenciamento de importação. E isso está errado, isso não cumpre com a própria lógica do licenciamento de importação. O licenciamento de importação, ele ocorre previamente.
Né? E até peguei esse gancho nesse tema mesmo. Hoje, a licença de importação, ela é o início, o passo inicial de um processo de importação que a exige. E eu entendi que na nova modalidade não vai ser mais assim. Explica um pouquinho melhor para a gente como que vai ser esse novo modelo em relação à licença de importação.
É uma ótima pergunta, porque na prática hoje em torno de 2/3 das importações brasileiras estão submetidas a licenciamento, tá? Em torno de 2/3. E a razão disso principal é isso é exagerado, é excessivo. Há um diagnóstico de que isso é excessivo. E a razão pela qual existe tanto licenciamento é porque ele é utilizado para fins diversos do que ele deveria ser utilizado. Então, utiliza-se a figura do licenciamento de importação para realizar uma inspeção física do anuente que tem a ver com a condição daquela mercadoria. Então, aquele importador pode importar maçã? Pode, não tem problema algum importar maçã no país. Agora, quando essa maçã chegar, eu preciso ver se ela está em condições de consumo, se não tem uma praga nela, se ela não vai oferecer risco, seja ao meio ambiente ou ao meu consumidor. Eu estou protegendo a saúde da população. Então, o Vigiagro, ele vai atuar, a depender, a Anvisa ou quem quer que seja, ele vai atuar sobre aquela carga, não se alguém pode ou não, né, dar uma licença, uma autorização para importar aquela mercadoria. É para verificar se a mercadoria está em condições. Se eu trago, por exemplo, um salmão do Chile, né, eu preciso saber se ele vem refrigerado ou congelado. Né? Eu preciso ver o relatório, eu não, né, o Ministério da Agricultura é que faz esse tipo de controle. Ele precisa ver se ao longo da viagem, se é longa. O container refrigerado, o reefer, ele se manteve com uma temperatura constante dentro do padrão recomendado, porque a variação da temperatura pode comprometer a qualidade daquele produto e pode gerar doença na população que vai consumir esse produto. Então, imagina que durante um período acabou o combustível durante a viagem, prejudicou a qualidade, estragou a carne. E aí eu vou permitir que alguém consuma isso, mas isso nada tem a ver com licenciar, com autorizar a importação. Tem a ver com verificar as condições da mercadoria que está entrando no país. Então, isso deixa de ser objeto de licença de importação. Não uhum. vai ser objeto por aquilo que nós estamos chamando agora de LPCO, um novo processo, que é o licença, permissões, certificados e outros controles administrativos desse tipo. Tá? Então, não é objeto, esse tipo de inspeção que eu acabei de mencionar, não é objeto de licenciamento de importação. É objeto de inspeção de mercadoria pelo órgão anuente. E isso vai ocorrer através da DUIMP, não mais através do LI. E isso vai possibilitar que eu tenha um canal único para declaração única de importação, a DUIMP, ela vai ter um canal único estatal. Hoje eu tenho o canal verde, vermelho, amarelo, da Receita Federal, da declaração. Nenhum órgão anuente se envolve com a declaração. Quando eles se envolvem, a licença de importação ocorre antes. Não, agora vai ocorrer junto. Ele vai usar as informações da própria DUIMP para realizar o seu gerenciamento de risco e definir se ele precisa ou não inspecionar aquela carga por causa desses riscos fitossanitários, enfim, que eu estava mencionando. Então, eu consigo dar muito mais transparência sobre a realidade daquela operação, porque hoje eu posso ter uma DI canal verde, que na prática ficou um mês no porto, porque estava resolvendo uma questão com um órgão anuente, por exemplo. Mas isso está lá na conta da licença de importação. Então, agora, a gente está ajustando o processo para aquilo que é conceitualmente correto no mundo, né? Vai ser utilizado através da DUIMP, inspeção do ano de mercadoria, e a conferência aduaneira, que é a cargo da Receita Federal, como administração aduaneira do país, ela envolve esse controle de 100% das cargas, que passam pelos diversos níveis de gerenciamento de risco, com os controles automatizados, com análise humana e com a eventual intervenção no fluxo físico através de inspeção documental ou de conferência física da mercadoria, no caso do canal vermelho. Então, essa é a diferenciação. A gente chama de inspeção de mercadoria do anuente e a conferência física é da Receita Federal, mas as duas vão ocorrer numa janela única temporal que a gente chama de janela única de inspeção.
Isso, e a questão da licença de importação também é que hoje ela vai ser tipo você vai abrir uma só e ela vai ter um saldo que você vai consumindo ao longo do processo de importação, é isso mesmo?
Exatamente. Essa é uma das inovações que vai simplificar demais o processo, especialmente para aqueles importadores que atuam com cargas sujeitas a esse tipo de licenciamento. Né? Eu estava ainda complementando, esqueci de complementar, que outra maneira da gente reduzir as operações sujeitas a licenciamento não é com o tratamento da inspeção na DUIMP, mas é também com compartilhamento da informação com os órgãos anuentes que precisem daquela informação para sua atuação. Porque existem hoje licenciamentos automáticos que só existem lá para que o órgão tenha acesso à informação. Ele precisa daquela informação e ele não consegue, por motivos de sigilo diversos, ele não tem acesso a todas as declarações de importação. Ele só tem acesso às informações da licença de importação quando ele impõe um licenciamento àquela operação. Então, o que a gente vai mudar no processo também é que ele não vai mais precisar impor um licenciamento para ter informação. Se ele tem a competência para aquele processo, eu, o portal único, entrego a informação para ele, fazer o trabalho que ele quiser, porque esse trabalho não é no momento da chegada da carga, é a posteriori, é para definição de políticas públicas, é o que quer que seja. Né? Então, com isso, a gente deve reduzir pela metade aí a quantidade de operações sujeitas a licenciamento. E aí, quando a gente fala em operações sujeitas a licenciamento, eu chego nessa questão crucial e muito importante que tu acabaste de mencionar. Licenciamento abrangente a múltiplas operações. Hoje, o importador é obrigado a registrar um novo pedido de licenciamento de importação para cada nova carga que ele traz para o país. Então, é um para um. Eu tenho um novo embarque, eu tenho um novo container chegando, eu tenho um novo registro de DI, eu tenho um novo registro de licença de importação. Agora, no novo processo, como é que isso vai funcionar? E já está funcionando no âmbito da exportação. O Exército, por exemplo, tem alguns licenciamentos que antes eram exigidos a cada exportação e hoje são válidos por 5 anos, o mesmo número, o mesmo processo. Não tem que revalidar nada ao longo desses 5 anos, não tem que pagar uma taxa nova, sabe? Então, e na importação vai seguir da mesma forma. Agora, há 2 semanas, teve a publicação de um normativo do IMET já exatamente definindo e regulando como vai funcionar para eles, quais são os critérios de produto ou da operação que vão resultar no, na possibilidade de um licenciamento abrangente ou não. Porque vai ter alguns licenciamentos que talvez não possam ser abrangentes. Vai ter outros que poderão. E o Inmetro já até regulou para importação como vai funcionar, assim como já está funcionando para exportação, e eu acabei de citar o caso do Exército. E aí vai funcionar da seguinte maneira, ou por tempo ou por quantidade. Então eu posso ter um órgão anuente impondo uma licença válida por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos, e eu posso ter um órgão anuente impondo uma licença válida para 100 mil toneladas. 100 mil toneladas eu posso trazer ao longo do tempo que eu quiser. Entendi. Então, talvez eu possa ter a combinação da quantidade e do tempo também. Isso vai ficar a carga de cada órgão regular, mas o importante é que a gente está trazendo essa flexibilidade para o processo. E só para vocês terem uma ideia, na época que eu atuava no Porto Seco muito Rodoviário de Uruguaiana, o maior Porto Seco Rodoviário da América Latina, com um fluxo muito intenso de cargas, algumas cargas, algumas importações eram realizadas todos os dias por alguns importadores. Tamanho era o fluxo. Às vezes chegavam 20 cargas diferentes ao longo do dia, iguais, do mesmo fornecedor, o mesmo exportador estrangeiro, para o mesmo importador, com o mesmo valor, com as mesmas informações idênticas. Imagina que essa empresa, se ela, imagina uma empresa que realiza a mesma operação uma vez por semana, tá? E eu estou te citando que existem casos que são vários por dia. Uma vez por semana, e recebeu uma licença que antes ele precisava pegar uma vez por semana, a cada nova operação, e ele recebeu uma licença válida por 5 anos, ele está substituindo 250 licenças de importação, pagamentos de taxa, prestação de informação e aguarde de deferimento por parte do órgão público, 250 por uma. Isso é uma desburocratização, uma simplificação gigantesca no processo.
Imensa, com certeza. Imenso. A conversa com Alexandre Zambrano rendeu tanto, foi tão rica e esclarecedora, que para ser consumido com qualidade por você, ouvinte, decidimos então que seria melhor dividir em 2 partes a divulgação dessa conversa. Nesta que você acabou de ouvir, falamos sobre o novo processo de importação, suas principais vantagens, o portal único e o que é a janela única de inspeção. No próximo episódio, vamos falar sobre a do INPI, a Declaração Única de Importação, e o que é o catálogo de produtos. Aguardo você no próximo episódio, parte 2.
Eu sou Érica Sardim e esse foi mais um episódio do podcast Alô Comex, o podcast do Hub Mulheres no Comex. Ele está disponível nas principais plataformas gratuitamente, no Deezer e no Spotify. Para acompanhar as postagens do podcast, siga o Instagram Tati Comex e também o Instagram Mulheres no Comex. Compartilhem nosso trabalho e deem um feedback ou sugestões de pauta pelo e-mail alocomex@mulheresnocomex.com.br. A ideia aqui é democratizar conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre comércio exterior. Obrigada e aguardamos vocês no próximo episódio. Beijão, pessoal!
Beijo!